Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, ao regresso do Futebol de Verdade ao horário do meio-dia e meia, conforme muitos de vocês vinham pedindo de forma algo insistente. Não é o horário que seja mais conveniente para a minha articulação, para a articulação da minha vida, mas de qualquer maneira é o horário que a maior parte de vocês querem e uma vez que o Futebol de Verdade vai passar a ter apenas dois diretos por semana, que há-me de arranjar e, portanto, vamos passar a ter todas as segundas-feiras aqui no meu canal de YouTube. Para já só no meu canal de YouTube. Estou a ponderar a possibilidade de começar a fazer os diretos em simultâneo também nas outras redes sociais, porque, muito francamente, eu, na altura, achava que a passagem exclusiva para o YouTube seria uma coisa e depois acabei por perceber, enfim, as pessoas vão aprendendo à sua própria custa que o YouTube é uma rede social como outra qualquer e que, portanto, também os defeitos que havia do outro lado também há no YouTube, simplesmente há menos gente do que se tivermos todas as redes sociais. Volto a dizer, estas coisas aqui vão-se fazendo por tentativa e erro e vamos aprendendo com as coisas que vamos fazendo e não há problema nenhum em corrigir as coisas e se calhar daqui por 3 meses, quando acabar a época e começar a época nova, vou a decidir fazer de outra forma. Muito bem, quero dar-vos as boas-vindas ao regresso do Futebol de Verdade ao horário do meio-dia e meia. Estava a explicar que a partir de hoje, e isto foi consequência das alterações ou da reflexão que fiz durante o mês de março, quando faço sempre o balanço em março da minha atividade, e está a passar aqui embaixo, no rodapé, o endereço do meu Substack, tadeia.substack.com. Sempre em março há uma reflexão relativamente àquilo que são os números, àquilo que são os vossos comentários, àquilo que é o vosso sentimento geral e àquilo que, enfim, é a minha motivação, que é viabilizar este projeto de jornalismo independente dos grandes grupos de média. Já tivemos hoje de manhã uma pequena alteração, o texto do último passo que sai todas as manhãs de segunda a sexta-feira no meu Substack e que vocês podem receber diretamente no vosso e-mail de forma gratuita, porque o último passo é dos conteúdos gratuitos do meu Substack. Teve apenas um tema, escrevi sobre a entrevista de Orkun Kokcu ao The Telegraph, espero ter dito bem, o neerlandês não é o meu forte em termos de pronúncia, de qualquer maneira, e foi esse o único tema que esteve ali. E já tive lá um comentário de um subscritor a dizer: epá, eu estava um bocadinho cético relativamente às mudanças, mas de facto, havendo apenas um tema, esse tema pode ser desenvolvido de forma um bocadinho mais aprofundada. E isso é verdade, não só o tema do último passo é desenvolvido de forma mais aprofundada, como o último passo leva menos tempo a escrever, com um tema do que se for em quatro, como além disso liberta 3 temas que eu poderei depois aprofundar também em textos, e vou fazer, e já tenho aqui alguns deles engatilhados para saírem nos próximos dias, também por lá no meu Substack. Vamos lá ver quem é que está por cá hoje, ou quem é que já fez o favor de dizer olá. O primeiro foi o Rui Santos, que veio cá desejar boa tarde e pergunta o que é que acha que o Benfica devia fazer em relação ao Kokcu. Rui, remeto para aquilo que escrevi hoje de manhã, mas posso repetir aqui. Enfim, acho que daqui para a frente o que tem a fazer é claramente multar e quando voltar a equipa, enfim, ele vai ter que mostrar que está com a equipa para voltar a ser convocado. Não sou favorável a castigos que impliquem alienação de ativos do clube, de castigos que impliquem alienação de ativos no sentido de os afastar das opções do treinador. Acho que enquanto não estiverem as coisas esclarecidas, ele está fora, como é evidente. Agora vai haver, até porque vamos ter a paragem para os jogos das seleções, depois a seguir vem o jogo em casa com o Chaves, em que admito que ele possa ainda eventualmente não estar, mas nesse período o treinador vai ter que falar falar com ele e perceber exatamente, têm que se pôr de acordo em relação àquilo que os dois querem para a equipa. Agora, aquilo que devia ter sido feito antes era, de facto, terem todos percebido o que é que estava em causa. E, aparentemente, isto é um bocadinho como o matrimónio em que marido e mulher não se entendem e vão todos, em vez de falarem um com o outro, vão falar com a vizinha ou com o amigo no café, ou seja, o que for, para poderem queixar-se do outro. Ora, não é assim que as coisas se resolvem. Aquilo que o Benfica, a administração, o departamento de scouting, o próprio jogador e o treinador deviam ter feito era terem percebido que havia este mal-estar antes disso. Mas está tudo explicado no texto do Último Passo. Volto a dizer, é gratuito. Quem quiser dar lá um salto para ler, pode fazê-lo. Está em tadeia.substack.com. E eu vou deixar aqui depois também, na emissão gravada deste Futebol de Verdade, um link para poderem lá chegar. Olá, Josias, Josias Martins Cardoso, a festejar o regresso do Futebol de Verdade ao horário do meio-dia e meia. Alfa Candé, olá, muito boa tarde. Luís Mendes, bom dia a todos, que bom é este horário. Ainda bem, Luís, que estás satisfeito com o horário. Creio que, enfim, deves ter almoçado em Moçambique, a coisa já... O Alexandre Salazar também é outro dos meus subscritores de Moçambique e veio cá também só desejar boa tarde. Arnaldo Guimarães, contente por voltar a este horário. Eu vou dizer assim, quem não está contente não está cá, portanto, isto é a parte boa da coisa. Só temos aqui comentários de malta que está feliz por causa do horário. João Costa, até fiz confusão ao receber a notificação do Futebol de Verdade. Excelente, bem-vindo, obrigado João, também pelas palavras. Olá também ao Miguel Joana, que também por cá está. Jorge Mutemba, boa tarde, horário favorável. Tiago Costa, também satisfeito com o meio-dia e meia. É só malta feliz por estarmos aqui de volta ao meio-dia e meia. Agora vamos ter que ganhar este pessoal todo outra vez. O André Passos, boa tarde. Tenho pena que agora o Futebol de Verdade só aconteça duas vezes por semana. André, já expliquei, não consigo todos os dias. Era uma coisa que estava a impedir-me de fazer conteúdo para aqueles que, de facto, ajudam a que eu possa manter o esforço do jornalismo independente dos grandes grupos de média. A minha decisão foi tomada há pouco mais de 2 anos, quando deixei de acreditar na escala, e quando quem diz na escala é na publicidade, nas muitas visualizações, como forma de viabilizar a minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de média, e passei e decidi que, bom, a partir de agora, o meu trabalho vai ter que ser viabilizado pelo utilizador pagador. E, no entanto, estava a trabalhar fundamentalmente para a escala, quer seja através dos textos do Último Passo, que me levavam boa parte da manhã, quer seja através do Futebol de Verdade, que depois me levava à tarde, e acabava por não ter tempo para produzir conteúdos específicos para aqueles que, de facto, contribuem com os tais 5€ por mês para a subscrição premium do meu Substack, para que eu possa continuar a ser jornalista independente dos grandes grupos de média. Portanto, o meu compromisso com o Futebol de Verdade mantém-se, simplesmente vai ter que ser um bocadinho mais espaçado, não dá para ser todos os dias. Muito bem, deixem-me só assinalar o superchat do Afonso Silva, muito obrigado Afonso pela contribuição, e além disso continuar a olhar aqui para os vossos comentários. Onde é que nós íamos? Íamos aqui no Tiago, no André Passos, exatamente. Alexandre Salazar, até o António sorri, ele sabe que a malta gosta deste. Eu gosto de vos ver satisfeitos, Alexandre, é isso mesmo. E além de que, diz o João Costa, esta hora, meio-dia e meia, ok. Pedro Coutinho, bom dia. O Edmiro Miguel Batista, o Tadeia a mudar o horário do Futebol de Verdade, parece o Schmidt a mudar o ponta de lança. Pois, mas depois há coisas que o Schmidt não muda. Eu acho que o Schmidt também ganharia com esta coisa de fazer de 3 em 3 meses uma reflexão em função daquilo que é a forma de jogar da equipa. É isso que eu faço. Faço um bocadinho aqui essa reflexão. Mas também, enfim, já a última vez que eu tinha mudado o horário do Futebol de Verdade tinha sido no início da época. Portanto, já lá vão uns meses valentes. Mas é o que é. Adérito, olá, boa tarde. O que acha que faz falta a Francisco Conceição para chegar a um patamar mais elevado? Mais concretização? Eu diria, Adérito, eu diria mais tempo. Deem tempo ao rapaz. É um miúdo ainda. Aliás, ainda recentemente o Roberto Martínez dizia que bom, o Francisco Conceição, estamos a pensar, e depois acabou por convocá-lo mesmo para a seleção principal, mas é preciso perceber, porque há jogadores que acabam por crescer mais, tendo um papel importante na seleção de sub-21, há outros que crescem mais, tendo um papel, ainda assim, não tão importante, mas num patamar acima na seleção A. É o caso do Francisco Conceição, ele ainda podia estar na seleção de sub-21, portanto é uma questão de lhe dar tempo para ele poder lá chegar. Afonso Silva, olá, e diz-me, nem sabia desta novidade. O Afonso anda desatento, isto foi avisado aqui no Futebol de Verdade com muita frequência. Um abraço também para si. Olá, Simão Rochinol. Bom dia a todos. Gosto da ideia de ter o Futebol de Verdade à segunda e à sexta. Isto é, rescaldo à segunda, antevisão do fim de semana à sexta. Simão, o Futebol de Verdade de sexta vai ter uma componente de antevisão do fim de semana, mas vai ser muito mais do que isso. E vai ser o Futebol de Verdade de sexta-feira. O de segunda vai estar aqui em live, para já, só no YouTube. Eventualmente, vou pensar nisso, se calhar para a semana faço uma surpresa e meto isto também no Facebook e no Twitter e por aí afora. Vamos a ver se é assim ou não é. Enfim, ainda vou decidir. É para todos. O Futebol de Verdade de sexta-feira, em direto, vai ser só para subscritores premium do meu Substack. Vai ser sexta-feira, e atenção, o de sexta é às 18 horas. E o Futebol de Verdade, sexta-feira, que os outros vão poder ver depois, mais tarde, a partir das 20 horas, vai ter mais componentes. Não vai ser só a live, vai ter outras coisas também. Estou a trabalhar nisso ainda, portanto não quero alongar-me ainda muito nessas coisas. Mas quero que seja um espaço não só interativo, como também recompensador para aqueles que tomam consciente a opção de serem subscritores premium do meu Substack, mas também ao mesmo tempo interessante para todos os outros poderem ver depois. Olá, Filipe Oliveira, muito boa tarde, também para o João Ferreira, que tinha saudades disso. O Alexandre Salazar pede likes. O Amadou Djaló veio desejar também boa tarde. Olá para o Acúrcio Afonso, que também cá está. Amadou Djaló, é bom voltar ao horário de meio-dia e meia. Tiago Costa, bom dia. Acha mesmo que o Benfica seja campeão? Ah, que mesmo? Eu é que li mal, peço desculpa, Tiago, está bem escrito. Acha que mesmo que o Benfica seja campeão, o Roger Schmidt estará em fim de ciclo? Pelo que parece, a generalidade dos adeptos já não acredita no treinador. Oh, Tiago, isto dos adeptos é uma coisa tão volúvel. Mas tão volúvel. Se o homem for campeão, se de repente conseguir ter os jogadores que encaixem na ideia de jogo dele, eu acho que, eu volto a dizer, acho que o Benfica, esta época, contratou excelentes jogadores. Houve uma preocupação da administração de dar ao treinador jogadores extraordinários, craques de primeira água, só que não são... Depois há uma outra questão que é importante. É, mas eram os jogadores que encaixavam na ideia de jogo que o treinador gostava? E eu acho que não é. E anda a dizer isso desde o início da época. Não é possível jogar em Gegenpressing com uma equipa que tem na frente o Marcos Leonardo ou o Arthur Cabral, neste aspecto é mais ou menos a mesma coisa, o Rafa, o Neres e o Di Maria. Não dá. Não funciona. E depois, que tem no meio-campo o Coxo com o João Neves. O Enzo Fernandes, nesse aspecto, era um jogador muito diferente, porque acrescentava do ponto de vista defensivo e ofensivo. Portanto, volto a dizer, isto dos adeptos, enfim, é muito volúvel. Se o homem, de repente, começar a ganhar e começar a fazer os resultados que os adeptos querem, a ganhar, ele nunca parou propriamente de ganhar. Quer dizer, está a um ponto do primeiro classificado, embora com um jogo a mais, ou Sporting tem um jogo a menos. Portanto, neste momento, é perfeitamente possível ao Benfica, que já ganhou a Supertaça, ganhar a Taça de Portugal, está nas meias-finais e tem que recuperar um golo de desvantagem na segunda mão em casa, ganhar o campeonato, está em segundo lugar, a um ponto do Sporting, embora o Sporting tenha um jogo a menos, mas o Sporting ainda vai ter que ir ao Dragão, e seguir até mais à frente na Liga Europa. Eu acho que o Benfica é favorito no jogo contra o Marseille, tem melhor equipa, portanto, e depois o que é que se vai fazer? Vai-se chegar ao pé do treinador e dizer, olha, você não percebe nada disto, porque os adeptos lhe mostram lenços brancos. Não, eu acho que a coisa não funciona assim, nem vai poder funcionar assim. Alexandre Salazar, gostei muito do último passo de hoje, apenas um tema, mas bem explicado, muito bom. E atenção, Alexandre, vou voltar ao tema. O Alexandre é portista, portanto não é propriamente a sua, se calhar, o tema que mais lhe interessa, porque amanhã vamos ter no meu Substack uma análise de Data Journalism só com a comparação entre o Coxo do Feyenoord e o Coxo do Benfica e entre o Coxo e os outros médios do plantel do Benfica. Vamos lá falar dessas coisas exatamente como elas são e perceber exatamente, não é? Ah, eu acho que tal, olhei para lá e vi aqui, estava a olhar para ali, depois olhei e pareceu-me que... Não é nada pareceu-me, é o que é que acontece mesmo dentro do campo. Há maneiras de lidar com isso. Diz o Luís Miguel, o Luís Mendes, perdão, que o Coxo já falou outra vez, olha, aí estou, estava a preparar outras coisas, não me apercebi. Mas deixa cá, também no instante, as vantagens do direto são estas. No instante a gente chega aqui, abre aqui uma app qualquer e vamos ver então o que é que disse o Coxo, pelo menos o título. Diz que não pede desculpa, diz que é preciso, pronto, lá está. Eu chamei a atenção, não vou ler muito mais agora, eu chamei a atenção para isso no último passo de hoje. O Coxo nasceu na Holanda. Dos Países Baixos. Ele é natural de Haarlem. É turco, mas nasceu e cresceu numa cultura de livre pensamento a propósito de futebol, que é a cultura neerlandesa. Em Portugal isso não existe e nós não estamos habituados a isso. Eu acho que, e disse isso na RTP no sábado à noite, para mim, o principal problema deste caso Coxo não é o Coxo ter dado a entrevista e ter dito o que pensava, é ele pensar como pensa e ninguém no Benfica saber que ele pensava como pensava, ou toda a gente achar que tinha a questão controlada. Estou aqui com uma comichão no nariz, isto é a primavera é lixada, mas por causa disso, não estava à espera, francamente, que viesse dali um grande pedido de desculpas, porque de facto eu acho que faz algum sentido. Eu não gosto de ter os jogadores amordaçados, os treinadores amordaçados. Depois a gente não se pode queixar de que os treinadores dizem sempre a mesma coisa, chegam às conferências de imprensa e metem a cassete. Os jogadores dizem sempre a mesma coisa, chegam às flash interviews e metem a cassete. Ai, fizemos o nosso melhor, mas o adversário também tem o seu valor. Então, e como é que gosta mais de jogar? Aqui, ali ou acolá? Ah, isso o Mister é que sabe. Eu cá não... Epá, não quero isso para a minha vida. Desculpem lá. Acho que é perfeitamente legítimo que não queiramos isso para a nossa vida. Agora, o que está aqui mal não é o jogador ter dito o que pensava. O que está aqui mal é o jogador pensar como pensa e ninguém no Benfica saber que ele pensa assim. Ou ninguém no Benfica ter previsto que ele podia vir a ter este... Porque ali há vários problemas. Há um problema tático, há um problema de mimo, há um problema de tratamento, porque ele estaria a pensar que chegava aqui e ia ser ele e mais 10, e depois não é. E depois, enfim, ele já teve problemas semelhantes, enfim, não bem semelhantes, mas também de cariz mental no Feyenoord. E, aliás, eu ainda hoje de manhã, no último passo, deixei lá um link para um texto sobre os Reis da Europa, dos Países Baixos da época passada, onde essa história foi contada, a forma como a equipa técnica do Arne Slot conseguiu dar a volta ao Coxo, fazer com que o Coxo se tornasse o melhor jogador do campeonato dos Países Baixos, porque ele era um jogador que era frequentemente substituído, sentia a pressão, sentia angústias, tinha vários problemas. Enfim, se ele sabia isso... Quem meteu quase 30 milhões de euros para o contratar também sabia, com certeza, não é? Portanto, era uma questão de fazer aqui um bocadinho de prevenção e não estar só à espera. Ah, a gente tem aqui um diretor de comunicação que proíbe de falar. Portanto, está o assunto arrumado. Não, não é assim. E não é nisso que eu me revejo. Miguel Lopes. Boa tarde. É bom regressar a este formato e horário. Esperemos que os trolls se mantenham ao largo. Eu também prometo fazer o meu melhor. E não vai ser fácil para os ignorar se eles aparecerem. Joel Sousa, boa tarde, bem-vindo de volta. Rubem Figueiredo, boa tarde, António. Saudades das lives a esta hora. É o meu preferido. Este é o meu formato preferido. Agora, espero conseguir levá-lo a bom porto. Vamos a ver. Ano 6, boa tarde, saudações do Brasil. Olá, Brasil, um abraço também para aí, para o pessoal que está a ver no Brasil. Alexandre Salazar, acha que o Martínez, FPF, deveriam ter escolhido pelo menos um adversário de nível elevado para esta jornada dupla de amigáveis? Alexandre, não acho nada, nem que sim, nem que não. Ainda no outro dia estava a ouvir, por acaso, e ouço sempre, no princípio era a bola com o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha, e ouvi o meu grande amigo Rui Malheiro, ou foi o Tomás, já nem sei, foi um deles que disse que deveríamos ter tido um adversário como deve ser neste período e tal, e não sei o quê. Eu percebo a lógica das duas maneiras de pensar. E aí cada treinador é que tem que perceber como é que funciona o seu balneário, como é que funciona o seu grupo. Porquê? Porque eu admito perfeitamente que se o treinador quer testar a equipa e tal, e não sei o quê, possa querer um adversário de mais alto nível. Mas também percebo, ao mesmo tempo, que os campeonatos estão-se a decidir neste momento. A maior parte dos jogadores vão chegar a estes particulares e não vão jogar com a mesma intensidade, não vão meter o mesmo coração nos jogos que meteriam em um jogo de competição. E aquilo que lhes interessa neste momento é ficar em boas condições para atacar a reta final das épocas. Há ali gente a decidir a Liga dos Campeões. Há ali gente a decidir títulos nacionais. Há ali gente a decidir a Liga Europa. Portanto, eles vão estar muito focados naquilo que vai ser o futuro próximo no plano dos clubes. E, por outro lado, esta é uma parte da questão, mas há outra parte da questão. E a outra parte da questão é, ok, mas agora vamos supor que a gente chega lá, faz um particular contra a Espanha e faz um particular contra a França e perdemos os dois. Como é que a equipa mentalmente vai chegar ao campeonato? Não é? Se calhar. E atenção, isto nem sequer é líquido que seja bom chegar ao campeonato num estado de euforia com 12 vitórias seguidas. Se Portugal conseguir isso, pode ser mau, mas também pode ser bom. E pode ser mau, de repente, perdermos agora dois jogos particulares em março e chegarmos ao campeonato, aí afinal não jogamos nada, cheios de dúvidas acerca do nosso próprio processo. Como pode ser bom, que é, perdemos, é pá, então temos que perceber o que é que estamos a fazer mal, bora lá fazer melhor. Portanto, em relação a isto, Alexandre, por muito que nos tentem convencer de uma coisa ou da outra, não há verdades absolutas. Não há. E o treinador, ele é que sabe o grupo com que está a lidar. No final, cá estaremos para dizer, olhem, correu mal. Oh, sim senhor, correu bem. Mas mesmo que cheguemos cá no fim e digamos, correu mal ou correu bem, não quer dizer que tenha sido por causa disto, ou que correria bem ou mal se tivéssemos feito de outra maneira. Agora, qual é que é a minha opinião? Eu gosto assim. Não vamos jogar contra o Liechtenstein e San Marino, vamos jogar, apesar de tudo, contra a Suécia. É a Suécia do Isaac, é a Suécia do Jokeres. É uma equipa de nível... A Suécia não vai estar no Campeonato da Europa, mas é uma equipa de... Enfim, não vai estar por razões que eu próprio não sou bem capaz de justificar. É uma equipa de um nível ainda assim mediano, não é um refresco. Vamos jogar fora com a Eslovénia. A Eslovénia é uma equipa também, de certa forma, interessante, nível médio. Portanto, são testes de um nível médio, porque vai ser esse o empenho que os jogadores vão meter nestes jogos. E não vamos agora iludir-nos. Ah, mas isto é a seleção. Eles têm é que meter tudo e dar tudo e tal. Ninguém vai fazer isso. Nem nós queremos que eles façam isso. A sério. Nem nós queremos que eles façam isso. Jogos particulares são jogos particulares. Não vamos levar isto como se fosse o fim do mundo, porque não é. Bom, o Afonso Silva continua muito satisfeito, finalmente no horário como deve ser, sim senhor, e pergunta-me, arrepende-se de ter trocado para as 18, qual foi a sua reflexão? Afonso, a minha reflexão foi aquela que eu partilhei aqui várias vezes. O Futebol de Verdade, às 18, eu acho que o programa estava melhor, porque havia uma linha de raciocínio mais escorreita. Por exemplo, a edição 2 do Futebol de Verdade não vai ter a reposição do Futebol de Verdade Flash do Casa Pia 0, Benfica 1 e do Sporting 6, Boa Vista 1, que são os flashes que eu estou a fazer neste momento, porque os clubes que estão neste momento na classificação a cumprir os critérios para poderem ter edições do Futebol de Verdade Flash são o Sporting e o Benfica. E, portanto, isto era uma coisa que havia aqui e agora não há. Quem quiser ver... só pode fazer uma de duas coisas. Ou espera por amanhã, às 18 e às 20h30, porque são 48 horas de espera. Durante 48 horas, estes são conteúdos exclusivos para os subscritores premium do meu Substack. E quem quiser ser subscritor premium, vai lá e vê logo na noite do jogo. Eu ontem à noite mandei estas duas edições do Flash, com 15 minutos, grosso modo, de comentário a cada jogo, para os subscritores premium. Mas daqui amanhã, à hora do jogo, vão estar disponíveis aqui também no meu canal de YouTube. Portanto, aí toda a gente vai poder ver. Ou então, espera por amanhã. Portanto, das duas uma, ou fazem subscrição premium ou esperam por amanhã. Isto é uma parte do programa que havia e que vai deixar de haver. Portanto, vai deixar de estar aqui disponível para toda a gente. Por outro lado, havia outros conteúdos. Não vamos ter aqui hoje pergunta do dia, ou pergunta do YouTube, ou pergunta do Discord. Não, vai ser só na edição de sexta-feira. Vamos ter perguntas. Embora tenhamos esta interação, enfim, é uma coisa diferente. Mas a minha reflexão fundamental é que aquele programa, que eu acho que, tendo um raciocínio mais correto, era mais rico, tinha ataques rápidos, tinha um documentário à atualidade do dia, acontece que aquilo levava-me uma hora a preparar, mais 40, 50 minutos a gravar, mais outro tanto a editar, mais um período de upload, enfim, eram 3, 4 horas todas as tardes, e eu não posso dispor dessas 3, 4 horas. Portanto, e com isso, ou melhor, para dispor dessas 3, 4 horas, estava a prejudicar os subscritores premium do meu Substack, porque depois não tinha tempo para produzir conteúdos para eles. Essa foi a minha reflexão fundamental. E eu partilhei isto aqui com toda a gente. Na altura, o meu Substack, no período entre março de 2023 e março de 2024, cresceu mais de 30% em subscritores gratuitos. E só cresceu 0,3% em subscritores premium. Portanto, alguma coisa eu estava a fazer mal. Como o meu modelo de negócio é a do subscritor pagador, é aí que eu vou buscar o rendimento para o meu trabalho, estava eu próprio a torpedear o meu modelo de negócio. E isso não podia continuar. Portanto, foi essa a reflexão que eu fiz e que, aliás, Afonso já tinha explicado aqui nas edições do Futebol de Verdade em que expliquei as mudanças. Olá, Jorge Fernandes, bom dia. Admiro o Miguel Batista, diz que estava a brincar, já nem sei o quê, admiro, muito francamente. A esta hora posso ir vendo às 18, era impossível. Atenção, o programa vai ficar disponível. Quem só pode ver às 18, pode ver às 18. Não pode estar aqui neste bate-boca comigo, porque eu vou estar aqui ao meio-dia e meia. Rubem Figueiredo, viu uma notícia de que o Benfica poderia qualificar-se para a próxima Liga dos Campeões ao atingir a meia-final da Liga Europa. Se isso acontecesse, Portugal iria conseguir meter uma terceira equipa nos play-offs. Rubem, duas coisas em relação a isso. A primeira é a resposta à sua segunda pergunta. Ou melhor, à única pergunta que aqui faz. É se Portugal meteria uma terceira equipa nos play-offs. Não. O que vai acontecer na Liga dos Campeões a partir da próxima época é que, se o vencedor da Liga Europa, que automaticamente se qualifica para a próxima edição da Liga dos Campeões, já estiver qualificado para, já não se chama fase de grupos, porque não há grupos, há apenas um supergrupo, para a fase de competição da Liga dos Campeões, essa vaga que automaticamente transitava para o país colocado no lugar a seguir no ranking, vai passar a transitar para a equipa que estiver nas pré-eliminatórias com melhor ranking individual. Portanto, o que é que acontece aqui? Essas contas não as consigo fazer ainda. Eu até acho que o Benfica, mesmo que não chegue às meias-finais da Liga Europa, enfim, o facto de chegar às meias-finais da Liga Europa, a única coisa que vai ajudar é que isso significa que o Marselha já não vai ganhar a Liga Europa. E o Marselha, neste momento, é uma das equipas que ainda pode ganhar a Liga Europa, que, à partida, está mais longe de conseguir a qualificação direta através do seu próprio campeonato. E, portanto, imaginemos, se o Marselha ganhar a Liga Europa, o Marselha vai à Liga dos Campeões. Ao mesmo tempo, o Marselha não está nos três primeiros da Liga Francesa, portanto, não vai conseguir a qualificação direta pela Liga Francesa. Ainda pode lá chegar, mas neste momento não está. O que quer dizer que não haveria esta atribuição de vaga suplementar a uma equipa através do ranking. Ora, o que é que acontece? Se a Liga Europa for ganha pelo Leverkusen, muito provavelmente vai ser campeão da Alemanha e vai qualificar-se diretamente para a Liga dos Campeões, pelo Liverpool, que vai ficar nos quatro primeiros da Premier League também e muito provavelmente também vai conseguir a qualificação por aí. Até a própria Roma, que, enfim, está mais ou menos, pode ser que chegue. A Itália vai ter com certeza 5 vagas este ano, porque vai ser o melhor país. Eu um dia destes prometo, faço uma coisa a explicar o novo formato da Liga dos Campeões para toda a gente poder ficar a perceber. Porque há aqui algumas alterações, nomeadamente esta. Há duas... A fase de grupos, ou a fase de liga, vamos chamar-lhe assim, da Liga dos Campeões, deixa de ter 32 equipas, passa a ter 36. Estas 4 vagas suplementares são atribuídas, duas delas, às equipas, a uma equipa extra dos países que tiverem sido os melhores na época imediatamente anterior. Ora, neste momento, há uma elevada possibilidade de haver uma vaga extra para a Itália. Pois o outro lugar está ali ainda entre a Inglaterra e a Alemanha e a Espanha, ainda tem alguma possibilidade também de lá chegar. Mas a Itália está praticamente segura. Ora, se a Itália tiver uma quinta vaga, há também uma boa possibilidade da Roma conseguir lá chegar. Portanto, se a Liga Europa for ganha por um clube que já tem qualificação direta para a fase de Liga da Liga dos Campeões do ano que vem, essa vaga, que seria ocupada pelo clube que ganha a Liga Europa, transita diretamente, aí pega-se em todos os clubes que estão nas pré-eliminatórias, e essa vaga transita diretamente para aquele que, entre os que estão nas pré-eliminatórias, tiver o melhor ranking a 5 anos. E, neste momento, tanto o Benfica como o Porto, se forem segundos classificados da Liga Portuguesa, têm uma boa possibilidade de conseguir essa vaga suplementar. Não há nada como serem primeiros, porque se forem primeiros, conseguem o apuramento direto. Mas se forem segundos, têm uma boa possibilidade de lá chegar também. Portanto, sim, é verdade, se o Benfica ficar em segundo lugar da Liga Portuguesa ou o Porto, tem uma boa possibilidade de serem a equipa com melhor ranking na pré-eliminatória, portanto trazendo-nos diretamente para a fase de grupos ou para a fase de Liga, mas não, Portugal não mete uma terceira equipa na Liga dos Campeões, se isso acontecer, porque esta é uma vaga do clube, não é do país. Portanto, é uma vaga que é atribuída ao clube com o melhor ranking. Vítor Cardoso, bom dia. E vem também agradecer a mudança, excelente mudança para a hora de almoço. Miguel Lima, boa tarde, excelente mudança, muito bem. Diz o Tiago Costa que se meter no Facebook arrisca-se a convocar os trolls. Pois há esse problema, temos que pensar muito bem nisso. Jorge Fernandes, para isso tem que passar pelo Marselha, mas era uma boa notícia, o Jorge está a falar ali relativamente à qualificação eventual do Benfica. E temos aqui ainda o Rui Santos, que me pergunta o que acha da chamada do Jota. Eu já não estou habituado a falar durante uma hora seguida. Desculpem lá. Mas tem que ser. Porque senão, isto corre mal. O que acha da chamada do Jota? Bom, eu acho que o Jota é um jogador diferente no panorama português. É um jogador de ataque à profundidade, um jogador veloz, não é um jogador particularmente técnico, é um jogador que pode ser importante em algum tipo de jogo, é muito importante para o equilíbrio global do Vitória, não creio que seja jogador para o nível dos 20 top da seleção portuguesa, mas acho que deve ser chamado para o treinador poder vê-lo a treinar e poder vê-lo até eventualmente a jogar, mas sobretudo a treinar. É para isso que estes jogadores, muitos destes jogadores estão a ser chamados, é para poderem treinar. Agora vamos a ver como é que ele responde ao processo de treino e depois como é que responde ao processo de jogo. É isso que me parece que é fundamental neste momento. Gonçalo Ramos, qual foi o ponto-chave para a vitória de ontem do Sporting? Eu acho... Enfim, já falei um bocado sobre isso no tal Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Boa Vista, e já vos falei disso aqui também, que há a edição do Futebol de Verdade Flash, e vou deixar aqui também o link para poderem aceder à edição do Flash no meu Substack, embora para isso tenham que ser subscritores premium, se não, podem esperar por amanhã, às 20h30, vai estar disponível o Flash para todos, aqui mesmo no meu canal do YouTube, amanhã, terça-feira. Portanto, exatamente 48 horas após o início do jogo. Muito resumidamente, acho que foi uma questão de quebra física do Boa Vista, porque não é fácil, mas atenção, não é a quebra física do Boa Vista, a quebra física do Boa Vista não se explica por si só, não é assim, o Boa Vista está mal preparado, não é isso, é que é muito complicado lidar com o futebol de aceleração permanente, de potência permanente, de jogo entre... Porque o Sporting, neste momento, consegue meter jogo entre linhas através do Trincão. O Daniel Bragança, acho que entrou muito bem no jogo de ontem também. Consegue meter ataque à profundidade através do Jóqueres. Consegue meter força física e potência e aceleração no 1-1 e no corpo a corpo, também através do Jóqueres. Meteu também alguma duplicidade tática, porque o Oro Jócaras atacava pela esquerda e o Paulinho vinha dentro, ora o Paulinho ia buscar a largura e o Jócaras vinha dentro, ora atacava o Nuno Santos pela esquerda e o Jócaras e o Paulinho estavam dentro. Portanto, houve ali alguma dificuldade também do Boa Vista para lidar com isso, e acho que teve muito que ver com essa questão. E, portanto, o Boa Vista, aquele futebol de raiz mais defensiva, acaba por ceder. Como cedeu, e cedeu com toda a naturalidade. Aliás, foi um bocadinho também essa a questão, embora com nuances diferentes, da vitória do Benfica contra o Casa Pia, porque o Casa Pia, nos primeiros 25, 30 minutos, discutiu o jogo com o Benfica e conseguiu jogar no campo todo. A partir do momento em que deixou de conseguir ativar o Nuno Moreira e o Pablo Roberto, que eram os jogadores que ligavam o jogo entre linhas com os médios e que depois chamavam a intervenção dos alas, porque o Benfica começou a antecipar melhor, porque os jogadores já não estavam com a frescura que lhes permitia ser tão rápidos a disponibilizar em linhas de passe, o Casa Pia deixou de conseguir atacar, e quando deixou de conseguir atacar, passou a criar as condições para que o Benfica pudesse chegar com mais frequência, com menos tempo de intervalo, à zona da área da baliza do Ricardo Batista, e isso é aquilo que na gíria se chama não deixar o adversário respirar. Porquê? Porque a bola está sempre a entrar lá, sempre, 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 acaba por surgir o momento do golo e do erro. André Bastos, que bom poder voltar a falar no futebol de verdade. O Afonso Silva diz que o Orkun só quer... O Orkun é o Coxo, para quem não sabe. Só quer uma coisa, ganhar. Pronto, ainda bem. Então isso é bom. Jorge Fernandes, o que se passou pela cabeça do Orsnes para agarrar a bola com a mão, podendo provocar uma grande penalidade? Eu acho que basicamente ele quis assoarar o jogo. Enfim, foi um risco. Isso foi. Creio que foi arriscado. Diz o Afonso Silva, é o resumo. Não sei o que é o resumo, Afonso, não faço ideia. Rafael Mota, olá, boa tarde. Afonso Silva, é um problema administrativo, veio com o rei na barriga. Isto é a propósito do Coxo. Pronto, ok. Ninguém o meteu no lugar. Não é uma questão de meter no lugar, é uma questão de ouvir, Afonso. Os jogadores querem, é aquilo que o Afonso disse há bocadinho, ele quer ganhar. Eu acho que um jogador que quer ganhar tem que ser ouvido. Não quer dizer que tenha que se fazer o que ele quer. Porque depois é assim, ele pode ser ouvido e dizer, ah, eu quero jogar a guarda-redes porque acho que eu sou muito melhor guarda-redes do que o Trubin. E aí a malta diz assim, ó Coxo, não dá. Agora, é preciso ouvi-lo, é preciso perceber o que ele quer, é preciso perceber como é que ele rende mais. E a questão é que, tal como eu escrevi hoje de manhã, o Coxo rendeu sempre mais no meio-campo a 3. E o Benfica não joga com meio-campo a 3. Porque para jogar com meio-campo a 3, tem que sacrificar gente na frente. E neste momento não quer fazer isso o Schmidt. André Reis, boa tarde. É tão bom voltar a ter direto ao antigo horário. André Oliveira, boa tarde. Não vi as alterações. Podem elucidar, por favor. Mas já é uma boa notícia voltarmos a este formato. André, há um texto no meu Substack que é disponível para toda a gente. Dê lá um salto. Não vou estar aqui outra vez a gastar o tempo de toda a gente, desculpe lá, a explicar as alterações. Há muitas alterações. Chama-se as mudanças de março. Se for a tadeia.substack.com e pesquisar, clique lá na lupa e pesquisar as mudanças de março, aparece-lhe este texto e está lá tudo explicadinho. Afonso Silva, mas quem é o diretor de comunicação do Benfica? O Pedro Pinto, o Rui Costa? Ouça, isso não me parece que seja interessante sequer debater. Alexandre Salazar, fiz-lhe essa pergunta exatamente porque ouvi essa emissão do podcast. Qual pergunta, Alexandre? Eu já estou aqui a perder a... sei lá, já estamos lá muito atrás. Está bem, pronto. Fica assim. João Ferreira, foram ambos até a dizerem que era necessário ter um adversário mais forte. Ah, ok, já sei, estamos a falar da seleção. Para estes testes da seleção, pronto, ok. Aliás, eles concordam sempre, diz o João, é verdade, isso é a parte um bocadinho chata daquilo, é que eles estão sempre de acordo. Diz o Luís Mendes, 70, eu já tenho 90 aqui, Luís, portanto, estamos quase a chegar aos 100. Eu lembro-me que já chegámos a ter edições do Futebol de Verdade com mais de 400 pessoas. Vamos a ver, Pode ser que a gente lá chegue e que a gente lá chegue sem ter o... Embora, volto a dizer, está a miséria a ganhar. Portanto, os diretos não são monetizáveis no YouTube, mas eu volto a dizer também que comecei a estar-me, francamente, nas tintas para aquilo que é a monetização do YouTube, porque já percebi que nunca vai ser por aí que eu vou conseguir rentabilizar a minha atividade. Portanto, se isto permitir que mais gente saiba que eu estou a escrever aqui, neste endereço que está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com, tanto melhor. Alexandre Salazar, exato, nunca discordam, não são como o António e o Tiago Fernandes, no sábado tivemos lá uma... Mas no fim estávamos todos bem, como é evidente. Tivemos lá uma pequena picardia a propósito do futebol do Orkun Kokçu, precisamente na RTP3. Arnaldo Guimarães, bora lá deixar like, malta. O Álvaro diz-me... É o Gaming is Life, pronto, vamos lá. Eu sei quem é, mas não vou dizer. Estou mesmo perdido. Live à segunda-feira a esta hora. Oh, estás mesmo muito perdido, pá. Mas isto foi tudo explicadinho. E foi explicado, inclusive, no Discord. Portanto, tens que estar mais atento, pá. O Gosto já está. Obrigado, Álvaro. O André Reis, meter likes. Afonso Silva, entende-se a inclusão do Ruben Neves e do Otávio do Campeonato Saudita na convocatória ou é síndrome de Fernando Santos a convocar sempre os mesmos? Eu entendo, mas... enfim, admito até eventualmente que o Ruben Neves seja daqueles que pode cair. O Otávio não me parece que vá cair, como não me parece que vá cair o Cristiano na lista final. Vítor Cardoso, um pedido, uma sessão live à quarta, ao meio-dia e meia, só para conversa com a comunidade de futebol de verdade sobre o futebol em geral de Portugal e do mundo, não consigo. A minha decisão foi tomada, e foi tomada no sentido de conseguir produzir mais conteúdos para os subscritores premium do meu Substack. O Futebol de Verdade vai ser duas vezes por semana. E mesmo assim já é uma a mais do que a maior parte dos podcasts sobre futebol que vocês têm por aí. Portanto, não dá para mais. Porque eu, para estar a fazer isso, estou a negar aquilo que foi a minha principal reflexão. E a minha principal reflexão é... deixei de acreditar na escala como viabilização do meu trabalho como jornalista. Eu não vou chegar lá nem através, e por isso mesmo deixei de ter um site. Eu tinha um site, que era o antoniotadeia.com, que tinha lá uns banners de publicidade e tal, e não sei o quê, que nunca chegou sequer para pagar a eletricidade. Portanto, não dá. Eu, através da escala, não vou chegar lá. Não sou, propriamente, um tipo que tenha muita gente a gostar de mim, ou a gostar de me ver, ou a gostar de me ler. Enfim, há aqui uns quantos que vão resistindo. Mas, assim sendo, havendo pouca gente, porque é essa a realidade, e não vai haver muito. O Futebol de Verdade já tem quase 5 anos, e ao fim de 5 anos estamos nisto. Havendo pouca gente, não é através da escala que eu vou viabilizar a minha atividade como jornalista. Portanto, vai ter que ser através da subscrição. E sendo através da subscrição, eu não posso continuar a desprezar os meus subscritores para poder continuar a fazer conteúdo gratuito para todos. O meu tempo é limitado, como é o vosso. E, portanto, alguma coisa eu tenho que sacrificar e decidi sacrificar as edições diárias do Futebol de Verdade. Pedro Almeida, bom dia. Tenho de voltar a habituar-me a este horário. Ó, Pedro, é só segunda-feira. Atenção, amanhã não há. Agora, o Futebol de Verdade volta sexta, às 18 horas. E o Pedro, como é subscritor premium do meu Substack, sexta vai receber um link a seguir ao almoço para poder ligar-se. Porque às 18 horas vamos estar em direto e a participação na sexta será exclusiva para os premium. Depois os outros podem ver a partir das 20, mas em direto só os premium é que podem participar. João Costa, adeptos de um clube Atlético de Madrid a queimar a camisola de um jogador ainda seu, apesar de emprestado, o ódio de ser português também ajuda? Acho que não, João. Acho que não tem nada a ver com ser português. Se fosse norueguês, italiano, inglês, alemão, era igual. O que está ali em causa é um jogador que não vingou no Atlético porque o Atlético pagou aquilo que pagou. Pronto, é só isso, mais nada. E depois está a estupidez natural das pessoas também. Isso é, também é preciso ter isso em conta. Acho que não temos nada. Ai, não gostam de nós, somos portugueses. Não, não tem nada a ver com isso. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Embora, enfim, seja a minha opinião. Vocês podem ter uma diferente. Pedro Barreira, gostou? Espero que tenha posto o like também, não tenha posto só aqui o thumbs up. André Reis, a entrevista de Kokçu sobre o Benfica pode custar-lhe a presença na equipa do Benfica? Já custou neste jogo. Agora eu acho que as coisas vão resolver. O Pedro Barreira diz que está presente sempre a esta hora. Então, Pedro, muito bem. Segunda-feira que vem, meio-dia e meia, cá estaremos outra vez. Jorge Fernandes, a Liga Europa e a Conferência vai ser também uma Liga Suíça como a nova Champions? Sim. Mas eles não gostam de lhe chamar Swiss Model. Não sei porquê. Mas vai ser também, o formato vai ser semelhante, embora a Liga Conferência tenha uma jornada a menos. Duas jornadas a menos, perdão. E tem duas jornadas a menos basicamente por uma razão. A Liga Europa e a Liga dos Campeões vão ter jornadas em janeiro. E a Liga Conferência tem muitos clubes daqueles países que em janeiro estão parados. E isto vai ser também, lá está, um dia destes vou fazer um artigo sobre isso. Para podermos aprofundar um bocadinho mais os formatos. Rafael Mota diz que também já perdeu o hábito deste horário. O João Costa diz que estranhou a notificação. O João Nogueira agradece o regresso aos diretos. O Rafael Mota, ele já tinha avisado que ia voltar às segundas-feiras. Pois é, eu avisei. Vocês é que estão desatentos. Afonso Silva, alguma característica do Jokeres que o faça encaixar especialmente bem na Liga Portuguesa? O rendimento dele no campeonato é amplamente superior ao que faz na Europa e ao que faz na seleção. Na Europa não está muito mal, está melhor no campeonato português, sim. Eu acho que o campeonato português, o Jokeres está a beneficiar de uma tendência, que é a tendência para os nossos árbitros começarem a alinhar com os europeus. Antigamente, em Portugal, sempre com os jogadores, ainda ontem se viu isso, e às vezes ainda acontece, sempre que um jogador está aflito, deita-se para o chão e é falta. Aliás, se bem se lembram, quando o Jokeres chegou, o Ruben Amorim chegou a dizer: vamos a ver como é que isto vai correr, porque há esse problema, há esse risco. Ora, aquilo que acontece é que os árbitros portugueses estão a começar a alinhar pela maneira de apitar à europeia, e o Jokeres é um jogador fisicamente muito forte. Isso era uma coisa que, se calhar, lá fora não se nota tanto, porque lá fora os defesas também são fisicamente muito fortes, e vimos isso contra a Atalanta. O Isaac é um defesa fisicamente muito forte e o próprio Ruben Amorim falou disso ontem, na conferência de imprensa a seguir ao Sporting Boa Vista. E, portanto, aí nota-se menos a diferença. Contra os defesas, regra geral do campeonato português, ele tem sido imponente, mas a característica especial que ele tem é mesmo essa, é de ser fisicamente muito forte, ser muito resistente à falta, lá está. A maior parte dos jogadores do nosso campeonato, assim que sentou encosto, os atacantes também caem para tentar ganhar a falta. O Jokeres não. O Jokeres, o caminho é para a frente e é para a frente que ele vai. E é assim que tem que ser. Eu acho que é assim que tem que ser. Emanuel Dantas, olá, boa tarde, bem-vindo também. O Luís Mendes pede likes. O Eduardo Alves perguntou, voltou a ser a esta hora. Bom, voltou à segunda-feira, Eduardo. Só à segunda-feira. Vamos ter sempre live à segunda-feira. É assim que vai ser. O Facebook vem muito cesariano, diz que preferia os idos de março. Não sei, não percebi. Foi o que o oráculo disse ao Júlio César, não é? Cuidado com os idos de março. Os idos de março acabam ao dia 15, não é? Portanto, já foram, já estamos a 18. E aquilo depois correu-lhe mal ao César. Aliás, assinalou-se o aniversário do assassinato de Júlio César há poucos dias. João Nogueira, António, muitas vezes falo de compatibilidade entre os jogadores, independentemente da qualidade. Acha que o Di Maria tem essa compatibilidade com a equipa? O jogador perde imensas bolas, pouca contrapressão. João, Di Maria é dos jogadores mais importantes no equilíbrio global da equipa do Benfica. Perde imensas bolas? Perde. Não pressiona? Não. Mas alguém decidiu que ele ia ser contratado, não é? Porque ele depois também tem outra coisa, é que às vezes num lance decide os jogos. E não é tão invulgar quanto isso. Acontece com alguma regularidade. Qual é que é o segredo? É encontrar um equilíbrio global que permita encaixar o Di Maria. É tão simples quanto isto. As equipas, eu digo sempre isto, são organismos vivos. Não têm que jogar sempre assim. Se há um jogador que traz determinadas características e exige que o resto da equipa, para o absorver, tenha outras, então se a equipa quer absorver aquele jogador, tem que arranjar a maneira do resto da equipa ter essas outras características. É possível uma equipa jogar em gegenpressing com o Di Maria? É. Agora, se calhar é mais difícil, se tiver o Di Maria, o Neres, o Arthur Cabral, o Marcos Leonardo, fica mais complicado. De facto. Porque destes todos, se calhar o Neres ainda é aquele que pressiona mais e melhor. Embora também quando toca a recuar para defender, também não lhe apeteça muito. Portanto, O Di Maria não é o problema. Se alguém contratou o Di Maria é porque achava que o Di Maria era a solução. O Di Maria pode ser a solução, mas para isso é preciso que a equipa o entenda. É sempre isto que eu digo. E não vou dizer diferente relativamente a ninguém. Luís Mendes. O Arsenal se queria mostrar ao Schmidt que é, também é bom na baliza. Já vi esse meme também, com ele a treinar para guarda-redes. E que se precisar dele aí, também está pronto. Aprende, Coxo. Muito bem. Afonso Silva diz que ele jogou na época passada, há 8, com o Sangaré ao lado. Quem, Afonso? O Coxo. O Sangaré, no Feyenoord. Está aí um bocadinho baralhado. O Coxo, o Feyenoord jogou sempre, o Feyenoord, o Arne Slot, joga sempre com um médio mais defensivo, que em 21-22 foi o Orsnes, em 22-23 foi o Vifar, e depois com dois médios interiores ofensivos à frente. Em 21-22 foram o Coxo, como segundo médio, vamos lá, e o Thiel, o Gus Thiel, como o jogador que fazia mais golos, e ele depois foi para o PSV. Mas jogavam os dois à frente, um subia, o outro ia e vice-versa. E na época passada foram o Coxo e o Szymanski. O Sangaré era do PSV Eindhoven. O Coxo não jogou no PSV Eindhoven. Portanto, a não ser que eu esteja a perceber mal aquilo que o Afonso está a dizer, não me parece que seja uma comparação válida. Mas se calhar estou a perceber mal. Fico à espera de explicações, sendo que temos mais 9 minutos de programa. Portanto, pessoal, temos que acelerar. João Nogueira, muitas vezes falou... Ah, é a mesma pergunta. Ok, esta eu já respondi. O Jorge Fernandes diz que está a rir. O Jorge Correia acaba de chegar. Boa tarde. Jorge Fernandes, em relação ao Coxo, a gota d'água, acho que foi ele ter entrado para o lado esquerdo na Escócia. Ele estava perdido no lugar. Sim, não é uma posição à qual ele esteja, de facto, muito habituado. O Josias diz que os gatos já devem estar grandes, saudades deles também. Por acaso estão lá para cima. Não nos agraciaram com a sua presença, nem o Thor, nem a Mia. Mas pode ser que um dia destes aconteça. Josias, por que não o Futebol de Verdade de sexta ser também ao meio-dia e meia? Vamos fazer assim. Vou lançar hoje um questionário aos meus subscritores premium. E o horário que ganhar mais é aquele que vai acontecer. A que tiver mais gente é aquele que vai acontecer. Vamos a isso. Afonso, acha que o Félix tem síndrome de jogador perdedor? Já fracassou tantas vezes que perdeu muita atitude competitiva? Acho que não. Acho que não é por aí de todo. Acho que o João Félix, enfim, Benfica ganhou um campeonato muito à conta dele. Portanto, não parece que ele tenha síndrome de perdedor. Jorge Fernandes, 4-3, Man United e Liverpool. Que jogaço! Até quando vamos assistir a estas expulsões estúpidas por festejar um golo enquanto estiverem na lei? Jorge, é assim. Josias, ontem por acaso foi o Di Maria que recuperou a bola na linha de fundo e deu início à jogada do golo. Olha, pois, é isso mesmo. Pedro Silva, Francisco Conceição. Está mais perto de ser um Domínguez ou de ser um Messi? Um Messi não me parece. Eu sou amigo do Domínguez, portanto não me obriguei a dizer que o Domínguez jogava pouco. Porque não jogava. O Domínguez era um driblador extraordinário e tinha velocidade. Faltava-lhe um bocadinho. Enfim, eu acho que apesar de tudo o Francisco Conceição é um bocadinho mais robusto do que era o Domínguez. Mas, assim, um Messi aparece um de 50 a 50 anos. Não me parece que seja por aí. Rafael Mota diz que por mim também pode ser ao meio-dia e meia, mas não é aqui, Rafael. Isto tem que ser... vai seguir um inquéritozinho para vocês, hoje, ainda. Respondam. João Costa, a novela Arthur Jorge Daniel Sousa foi negada por Salvador, mas afinal quem investiu nesta farsa? SIC e Record davam como negócio fechado. Oh, amigo, notícias dos outros não me peça para comentar. Eu sei lá, eu não sei quem foram as fontes. Como é que quer que eu saiba? Quem é que disse à SIC e ao Record que o Daniel Sousa ia para o Braga? E se calhar vai. Vamos a ver. Se calhar o Arthur Jorge era para sair e depois, de repente, não lhe apeteceu. Pronto, vamos a ver o que é que vai acontecer para ali. O Afonso Silva quer um terceiro dia. Quinta-feira no YouTube. Afonso, já expliquei porque é que não vai acontecer. São dois programas por semana. Não vai haver mais. O resto do meu tempo de trabalho vai ter que ser dedicado aos subscritores premium do meu Substack, que são eles que fazem com que eu possa continuar a ser jornalista independente dos grandes grupos de média. Bom, está dito, mais uma vez. Alexandre Salazar diz que meia-dia e meia vai ganhar facilmente e o Jorge Fernandes diz que meia-dia e meia está bom para sexta-feira. Muito bem. Cheguei ao fim dos vossos comentários. Não estava à espera de conseguir, mas consegui. Acabámos por não falar quase nada da jornada, mas eu também não vou forçar a conversa por aí. Porquê? Porque já vos disse, há edições do Futebol de Verdade Flash para verem. Quem quiser saber exatamente aquilo que eu quero, ou que eu achei dos jogos, tem as edições do Flash. Vamos ter esta semana mais conteúdos no meu Substack do que é habitual, precisamente pela razão que já expliquei. O primeiro de todos vai ser esse trabalho de Data Journalism acerca das características do Coxo, dos outros médios do Benfica, dos outros médios do Campeonato Português e o que é que mudou no Coxo, do Feyenoord para o Benfica. Vamos ficar a saber isso tudo através de um texto que vai sair amanhã à tarde no meu Substack, aqui mesmo, não, lá no meu Substack. Para já, aquilo que tenho para vos dizer é que não tenho mais nada para vos dizer porque ainda não está decidida a hora de regresso do Futebol de Verdade. Vai ser sexta-feira, isso é seguro. Vai ser um Futebol de Verdade em direto exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Isso é seguro também. Agora, se vai ser ao meio-dia e meia ou às 18 horas, vamos ver depois como é que vai ser. A hora que vai ser será decidida por vocês, vocês que são subscritores premium do meu Substack. Se ainda não são e querem ser, também vai estar aqui na emissão gravada um link para poderem fazer a vossa subscrição. Quero agradecer-vos por terem estado aí. E dizer-vos então que o Futebol de Verdade regressa depois, na sexta-feira. Atenção, o clipe que vai fechar ainda vai dizer que o programa é diário, mas não é. É que ainda não tive, tal como não tive ainda tempo para mudar o apito do árbitro, e agora se calhar vou ter, porque no Futebol de Verdade Flash também só há bocadinho é que me apercebi, já não tinha tempo para o fazer, que o clipe de fecho, o genérico de fecho da coisa. Estava a dizer que o programa é todos os dias e não é. É só mesmo à segunda-feira, meio-dia e meia, e à sexta, num horário que ainda vamos decidir. Até lá, uma boa semana para todos e vão, aproveitem para ir lendo muita coisa por lá no meu Substack.
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.